Eita, Ralf, o que eu estou sabendo de informações do Sertão é que o Sertão está todo unido, torcendo pelo Salgueiro. Não tem aquela coisa de tem um vizinho aqui, porque ele é meu vizinho, eu sou contra ele. Não, a vibração positiva vem de Serra Talhada, vem de Salgueiro, vem de Triunfo. Então, o Sertão está bem na fita para se apresentar bem hoje aqui contra o Santa Cruz, com, repito, a região inteira torcendo pelo Salgueiro. Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Eu acho absolutamente correto, certo, porque todos estão em torno do Salgueiro, porque se ele ganhar, será o primeiro título de um clube do interior do estado em mais de 100 anos de campeonato. Então, é uma coisa absolutamente importante que haja esse tipo de união. Mas a gente vai ter esse jogo hoje à noite, vamos falar sobre ele durante todo o dia. Agora, a gente está com o presidente do esporte na linha, o Milton Bivar. O Milton falou essa semana aqui no Fórum Esportivo com o Maciel Júnior e deixou no ar a questão do Richelli, outras questões para serem resolvidas. Mas eu quero começar a conversar com o Milton Bivar é sobre o momento dele. Tem gente achando que ele pode morrer do coração a qualquer momento. Porque ontem, por exemplo, o Milton ligou uma metralhadora através do Twitter, mas não deu nomes, falou, digamos, numa expressão muito comum, aleatoriamente. Bom dia, Milton Bivar. O que é que está mexendo com você para você usar tantas redes sociais?
Para você, ouvinte da Rádio Jornal, imensa torcida brasileira, e o público desportista em geral.
Pode falar, Milton.
A respeito do que está acontecendo, não, tem hora que a gente precisa desabafar, entendeu? Porque é um problema em cima do outro e tudo mais. E também a gente não pode ficar calado, né? A mercê. Muitos amigos falam: ah, presidente, você sai do Twitter, você está no Twitter, aí você. Não, mas você sabe que o Twitter nos Estados Unidos, o presidente lá utilizou e se utiliza do Twitter a toda hora. O nosso presidente aqui, o Bolsonaro, também. E eu estou no Twitter, mas se eu sair do Twitter, o Twitter continua. Não tô, o Twitter tudo é mesmo. Tá certo? Então, o que acontece é que ficam se aproveitando, aí mete o pau. Aí quando eu estou com o saco, eu vou lá e me rebato, entendeu? E não tiro por 10 por menos, não.
Olha, um dos trechos ontem das suas postagens foi que você disse que tem gente jogando sujo contra o clube, o Sport, e que ficam usando ídolo do clube como Diego Souza, que não contratamos ano passado por falta de grana e mesmo assim conseguimos nossos objetivos. Somos campeões e subimos para a Série A. Mas eu acrescento aqui o seguinte, Milton. Às vezes você provoca. Você, por exemplo, no programa de segunda-feira, você disse que André, que é uma pretensão da torcida também, pode ser adquirido pelo Sport se ele chegar para o seu preço, baixar a pedida. Então isso alimenta a hipótese de que pode-se ter um medalhão desse no time. Não é por aí?
Não tem a dúvida. É o que eu falo, que se aproveita no caso do Diego Souza, que é um grande ídolo, um dos maiores jogadores que já passaram pelo clube, tem uma história brilhante dentro do clube, vencedora, entende? Então, tem aqui no meio do nosso torcida, é muito prestígio, tá certo? E é um sujeito muito querido. Então, eu sei, o ano passado a gente tentou trazê-lo, não obtivemos sucesso. Tá? Mediante problemas de puramente de dinheiro. E preocupação muita, tá? Uma Série B e etc. Tá certo? Que se passou. Mesmo sem a vinda do Diego, nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Nós fomos campeões pernambucanos e fomos vice-campeões brasileiros da Série B. certo? Subindo para a Série A. Esse ano, no início do ano, houve uma oportunidade também da gente novamente trazer o Diego Souza. Mas dessa feita, também não chegamos a uma engenharia financeira, tal, mas teve alguns problemas internos que nos obrigou a não contratar.
Eu sei. Ô Milton, uma coisa que você tem fugido, mas está caindo no colo do Esporte Clube do Recife, e é de dentro que sai isso, e não se pode evitar por muito tempo. O jogador Richelli resolveu fazer uma carta, uma nota, um comunicado, como queira se chamar, para o público. E foi comovente, porque ele relatou ali que quando ele adoeceu, teve aquele problema de contusão, que continuou jogando, mesmo sentindo dores, e foi para o Internacional. Ele foi operado, ficou um ano sem jogar, e no contrato estava que o Sport é quem deveria lhe pagar. E o Sport não lhe pagou um tostão. Mesmo assim, ele disse que por amor ao clube voltou, fez um acordo com você, e nada foi pago desse acordo. Portanto, hoje ele está pedindo cerca de 21 milhões, ou quase 21 milhões de indenização ao Sport. Como é que pode, digamos, explique pra gente, conviver com um jogador que chegou a jogar agora nessa fase até março, ele chegou a jogar umas 3 partidas pelo Sport, devendo tanto, sabendo que o cara não está satisfeito. Como é que se passa isso dentro do clube?
Se eu lhe falar, isso é uma coisa à parte, né, do que ocorreu. Na questão de colocou na justiça, nós ainda não fomos citados, a gente vai esperar oficialmente para que a gente possa defender. Né? Evidentemente, esse valor pedido é um valor de face, é um valor de face, não, é um valor de pedida, né? Que nunca chega nem próximo disso. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa, uma das transações mais temerosas, mais temerárias acontecida dentro do Esporte. Tá? Para ter uma ideia, fora essa questão trabalhista do Richelli, nós temos um problema com as duas empresas que adquiriram 50% dos direitos econômicos. Direitos econômicos esses que não se fazia necessário comprar nada, que o Esporte já tinha com o jogador um contrato e tinha os 50% dos direitos econômicos, e que você que tem os direitos federativos, você manda na situação. Então não se fazia necessário, em hipótese alguma, se adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, mas foi adquirido. Para isso também tiveram que fazer um novo contrato com o jogador. E um novo contrato também bastante temerário, com um valor altíssimo, tá entendendo, Ralf? Que de largada beirava 8, 9 milhões. Então, você vê que esse problema todinho que tem no Esporte, talvez esse seja o de maior monta. Afora, nós temos ainda aí o do André, que está na justiça, passa de 1.093.000 euros, que hoje está em torno aí de 6 milhões de reais. Nós temos ainda na CNRB, somando tudo, ainda perto de 14 milhões para se pagar. E fora pequenos outros acordos, que a gente já tem uma folha paralela que a gente está pagando. E a dificuldade é muito grande. Haja vista, por exemplo, esse caso do próprio Richelli mesmo. O Richelli foi feito um contrato, essa repactuação, e logo em seguida veio a pandemia, em março, né? Quer dizer, temos janeiro, fevereiro, né? Só 2 meses, e veio a pandemia, e que veio a complicar não só o Esporte, mas essa pandemia complicou e deixou em má situação financeira a maioria dos clubes brasileiros.
Ô, Milton,
tais como São Paulo, como o Santos, como o próprio Grêmio está com dificuldade, Internacional, que já vinha com dificuldade. Você tem o Botafogo, você tem o Vasco, Então, é difícil, é bom, mas não acontece que é isso. Estamos aí para trabalhar, estamos trabalhando e vamos tentar resolver essas coisas todas.
Me diga uma coisa, o que você tem em mente? Você falou de números aí, de tal lugar deve tanto, mais tanto. Qual seria o montante da herança maldita que você herdou? Só com jogadores, não aqueles débitos de recolhimento de tributos. Só com jogadores, quanto é que você tem que pagar?
Fica difícil, porque o que acontece é que a maioria está indo para a justiça, né? E quando chega na justiça, ele já bota multa, mais isso, mais aquilo outro, o valor, ele aumenta substancialmente, e aí você não tem como assim, avaliar e dizer os valores, entendeu? Baseado em números que não são reais, correto?
Quantos anos o esporte precisaria para sair desse débito? O quê? 10 anos?
Falar a estratégia adotada por mim e por toda a nossa diretoria. Só esse ano, volto a repetir, nós vamos amortizar aproximadamente de débitos que o esporte tem, aproximadamente aí 25 a 30 milhões. Queira que a gente permaneça, e isso faz parte do nosso projeto, que a gente permaneça na série A. Porque aí, para o ano, vai ser mais fácil ainda, porque de a gente amortizar esses valores no objeto direto, porque nós não vamos ter mais o desconto de 18 milhões que a Globo fez sobre o débito, aqueles adiantamentos feitos pelo pessoal, do ex-dirigente, antes que me antecederam.
Agora, para isso, para cumprir esse projeto de pagar 25 a 30 milhões ainda na sua gestão.
Não,
depois
isso aí é quase certo. Não tem como. Vou pagar.
Agora,
não tem volta, não, Alves.
Sim.
Isso vai ser pago.
Eu ia lhe perguntar, e vou lhe perguntar o seguinte. E por isso, por esse plano de pagar mesmo a médio ou longo prazo, você pretende caminhar para a reeleição? Você vai se candidatar à reeleição?
Isso é uma coisa que a gente tem que deixar lá para frente. Eu tenho visto aí algumas, até a partir de um jornalista querer antecipar as eleições do esporte. É um processo, né? Isso faz muito mal para o clube. E aí já apareceram aí 3, 4 candidatos. Isso não é bom, poxa, não é o momento que a gente está precisando disso. Certo? E essas coisas a gente decide no momento certo. E esse momento certo não é agora em absoluto, entendeu, Rafa? Até porque esse ano o campeonato, por exemplo, o campeonato da Série A vai até final de fevereiro. Então nós vamos ultrapassar até a data da eleição. Então precisamos ter um clima de cordialidade e tudo mais para que quem vier assumir o clube a partir do dia 15 de dezembro, ou aliás, 1º de janeiro, tenha condições de tá alinhado com quem já está dentro do clube, para poder ter uma passagem de comando tranquila. Se for o nosso grupo que for continuar, tudo bem, não tem problema, porque seria mais fácil, certo? E eu acredito que o nosso grupo aí vai ter candidato, sim. Mas nós ainda estamos trabalhando. Mas eu não quero antecipar a eleição, nem processo eleitoral.
Desculpe eu lhe interromper, mas é porque o tempo urge e eu precisava perguntar mais algumas coisas. Você destituiu, você acabou o departamento de futebol, como é que ficou estruturado isso no esporte?
Não, o departamento de futebol continua. Houve apenas uma diminuição no número de diretores. E saiu o Nelo Campos, né?
Sim.
E saiu o Nelo e continuou o restante que trabalhava conosco.
Certo. Agora, o que é que você acha da estreia do esporte sábado com esse Ceará que todos nós vimos ontem ganhar mais uma vez do Bahia e se tornar o campeão do Nordeste? Como é que você conceitua o time que você tem na mão, o time de agora?
Jogo. O esporte, time grande, Ceará está se mostrando um time grande, e principalmente no aspecto físico. Ontem dá para ver nitidamente o Ceará com um preparo físico bastante superior ao time do Bahia.
Exatamente.
Aliás, eu queria aproveitar de público, parabenizar o Guto por essa conquista, o Alexandre, o pessoal da comissão técnica, que pessoal bacana, são pessoas que merecem os parabéns por essa conquista. E com tão pouco tempo de trabalho, conseguiram realmente essa façanha de ser, pela segunda vez, campeão do Nordeste.
Ô Milton, o seu time ainda precisa de reforço, o próprio treinador tem falado nessa possibilidade. Agora mesmo você recebeu um volante, o Ricardinho, falou que tinha um atacante para chegar, a gente pensou até que fosse aquele Rafael que jogou ontem, entrou no time do Ceará. Quem é que está para chegar aí para a torcida do esporte se entusiasmar? Porque parece que tem muita gente preocupada com o futuro imediato do esporte.
Não, é natural, porque a torcida esteja preocupada, porque quando ela vê os nossos concorrentes numa situação financeira e uma situação de contratação muito superior à nossa, ele fica dizendo, pô, mas infelizmente a realidade é essa, o esporte, a gente vai lutar com o menor orçamento do campeonato, mas você sabe que desafio é desafio. Isso não vamos entrar com 5 jogadores, não, vamos entrar com 11. E fora as substituições. E esse time que está aí é um grupo que já, uma boa parte já estava conosco o ano passado, e alguns foram contratados esse ano, estão bem empenhados, estão trabalhando com força, e tenho certeza que eles podem surpreender aí, pelo menos aos mais pessimistas.
Agora, qual é o objetivo? O que é que o esporte espera da disputa? É lutar para não cair? Ou você tem um sonho mais alto com esse time?
Não, aí eu confesso, também não seria exagero da minha parte sonhar mais alto do que a permanência. Meu sonho é com a permanência. É um negócio mais palpável, e eu não quero aqui iludir a minha torcida, meu associado, os nossos conselheiros, de que o esporte vai entrar para brigar para isso aí. Não, vamos brigar para permanecer. Se permanecer, eu vou me sentir com a minha missão totalmente cumprida. A primeira parte da missão eu já cumpri, que foi botar o esporte para a Série A, pagar muita coisa de débitos, sem contrair praticamente quase nada de débitos. Um ou outro caso aí de débito que, infelizmente, com essa pandemia descontrolou um pouco, e a gente teve realmente de atrasar alguns pagamentos, e vamos dizer assim, essa primeira fase está passada. E a segunda fase é essa, que está começando sábado, e eu conto com o apoio da torcida, o apoio moral, tá, o apoio espiritual, para que a gente possa iniciar essa Série A com o pé direito.
Ô Milton, para a gente terminar, que você acha dessa final do campeonato estadual? Você acha que o Santa está mais para Santa Cruz? Você vê chance para o time do Salgueiro? Qual é a sua visão como um homem que gosta de futebol?
Olha, eu vi o jogo domingo, eu acho que os times são muito parelhos, tá certo? O Santa Cruz tem essa vantagem, vai jogar em casa. Conhece o gramado e tudo mais, mas o time do Salgueiro não é um time bobo, não. Tem bons jogadores, o Ciel já com uma certa idade, ainda está jogando um bom futebol, tá? Eu vejo, tem um atacante que está pela beirada também, um bom jogador, tem uma defesa também, com alguns jogadores oriundos aí das bases, tanto do Náutico como do Sport, me parece, e também bons jogadores. Eu acho que os times são parelhos. Tudo pode acontecer. Mas, você sabe, quando se trata de time grande contra time pequeno, às vezes os árbitros dão umas aspas erradazinha.
Tá bom, Milton. Um abraço, obrigado por atender a Rádio Jornal, viu? E boa sorte sábado contra o Ceará.
Obrigado, Alf. Um abraço a todos.
Olha aí, Geraldo. Falamos com o presidente do Sport, Milton Bivar. Hoje tem a grande decisão. Geraldo, oi. Eu volto agora, 12:30, viu?
12:30. É verdade. Pode,
anota aí na tua agenda. Um abraço e segue o comunicador da maioria.
12:30, Ralf volta.